Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, aproveitando esses dias e esse momento, para nós tratarmos um assunto muito, muito, muito esclarecedor para os produtores brasileiros. E agora nós vamos fazer uma comparação com o enorme subsídio que os americanos recebem, que os produtores americanos recebem, já recebem normalmente, e agora acaba de receber no dia 17 de abril passado, percebeu? E terça-feira eles já começam a se inscrever para receber um auxílio, um subsídio extraordinário, mas bota extraordinário nisso por conta do coronavírus. Os americanos, e nós vamos explicar isso já já, estão recebendo, botando no bolso de apoio, de ajuda do governo Trump, a bagatela de 105 bilhões de reais, ou, se preferirem, em dólares, 19 bilhões de dólares para irrigar, fortalecer, assegurar os produtores rurais americanos produzindo. Quem vai nos explicar isso e vai nos dar uma grata satisfação é o coordenador da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o meu amigo Sávio Pereira, que fala conosco lá do seu refúgio em Brasília. Sávio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde aos seus ouvintes. É realmente um prazer estar falando com você e vendo a sua paisagem aí da sua fazenda.
Fazer, ou seria, é meu sítiozinho aqui no Mato Dentro, e o Sávio, por sua vez, também está abrigado do coronavírus aí em Brasília, perto da Embrapa, né? Está cheio de árvores aí, né, Sávio?
Sim, aqui nós temos quatro parques grandes aqui que nos rodeiam aqui.
Muito bem, vai ser uma conversa muito interessante e muito esclarecedora. Preste atenção, amigos do Notícias Agrícolas, produtores rurais. A vida é dura, para os americanos não tão dura assim, né? Em resumo, os americanos estão recebendo, o Sávio vai explicar direitinho como é que foi isso. Nós vamos até botar uma tela para os senhores. Mas eles estão recebendo em soja R$ 11,50 por saca, quase que 2 dólares, em algodão R$ 34 por arroba e no milho R$ 9 por saca, no milho R$ 9. O que é isso? É uma ajuda, sabe, direto, como a gente costuma dizer, né? Direto na veia. Uma ajuda para fortalecer os produtores americanos que sofreram um debacle aí de preços na economia por causa do coronavírus. É isso mesmo, doutor Sávio?
É isso, João. Na verdade, é o seguinte: o objetivo é para evitar a perda dos produtores com eventual queda de preço devido à dificuldade de demanda, esse tipo de coisa. Enfim, na verdade, o Tesouro americano é bem generoso, eles têm todo tipo de justificativa para ajudar os produtores americanos. O programa, basicamente, é o seguinte: todo produtor que tinha estoque até dia 15 de janeiro desse ano não comercializado, ele pode receber esse subsídio para 50% desse estoque. E é isso mesmo que você falou. Para uma saca de soja, ele vai receber R$ 11,50. Eu já traduzi tudo das medidas de bucho, tudo para reais, de dólar para real. Ele vai receber R$ 11,50 por saca de soja, R$ 9 por saca de milho e 34 por arroba de algodão.
Vamos
E isso
botar a
é.
tela, só um instantinho, sabe? Vamos colocar a tela no ar, das suas transfusões, aí você verteu para reais, o significado desse, tem um nome americano, né? Coronavirus Food Assistance Act, um ato extraordinário para atender a produção de alimentos causados, né, prejudicados pelo coronavírus. É isso, né?
Isso,
É o
é isso.
Coronavirus Act, é isso?
Act é lei, é lei, lei.
É lei. É lei, então, ele assinou, não é um adjutório, é uma lei. Pá!
Act quer dizer lei, exatamente.
Muito bem. Os americanos, os produtores americanos, podem se inscrever para receber essa grana a partir de terça-feira. É isso, Sávio?
É, exatamente. A partir do dia 26, eles poderão fazer suas se aplicar para o programa, né, e poderão ter direito a essa ajuda. E eu não sei se ficou bastante claro, ele pode ter ajuda para 50% de todo o estoque que ele tinha não comercializado até dia 15 de janeiro. Ele só tem que comprovar que houve uma pequena queda de preço, de no mínimo 5%. Tá? E tem que comprovar que tem esse estoque e ele não foi vendido. É exatamente isso. Agora, nós citamos aí soja, milho, algodão, mas isso vale para trigo. Eu não calculei os números, mas isso vale para trigo, vale para os outros produtos, outros grãos e muitos outros produtos.
Eu não peguei o retorno aqui. A tela está no ar, Renan? Tudo bem com a tela aí, né? Então, essa tela que o Sávio traduziu, só fazer uma síntese, essa mesmo. Essa daí, né? É uma lei extraordinária para ajudar os produtores americanos, está pagando o seguinte: 50% do estoque do produtor não comercializado até 15 de janeiro, milho R$ 9 por saca, soja R$ 11,50 por saca e algodão R$ 34 por arroba. É isso, né, Sávio? Confirmado,
É
né?
exatamente isso aí.
Agora vamos comparar o que significa isso. Bom, vamos começar pelo tamanho da safra americana, né? A agricultura brasileira é 60% da agricultura americana, certo, Sávio?
Eu vou te falar os números aqui. Eu tô olhando para uma tela que está aqui na minha frente, tá? É o seguinte: a área plantada nos Estados Unidos em 2019. A área plantada no Brasil equivaleu a 67% da área plantada nos Estados Unidos. Então, nós plantamos praticamente 2/3 do que eles plantam. Aí eu estou citando cinco produtos principais: milho, soja, trigo, arroz e algodão. Então, veja bem, a nossa área plantada equivale a 67% da deles plantada. E a nossa produção equivale a 48%. Aí você pode me perguntar, mas por que essa diferença de 67% e 48% na área? A grande explicação para isso é a produtividade do milho. A produtividade média do milho dos Estados Unidos é de 12 mil quilos por hectare. O milho deles é todo plantado, além de ter uma tecnologia muito avançada, eles plantam tudo em primeira safra. O nosso milho é plantado em segunda safra, que naturalmente tem produtividade menor. Essa é a explicação principal, porque nós temos 67% da área deles e temos 48%, na verdade, metade da produção deles. Mas, de qualquer forma, é muito extraordinário. Só para você ter uma ideia, o PIB brasileiro todo equivale a 8% do PIB americano. Já a nossa agricultura equivale a 50% da agricultura americana. Isso é muito relevante. Isso mostra realmente que a nossa agricultura é muito grande.
Duas perguntas em uma. Qual o impacto disso para a economia, para fornecimento de alimentos mundial, para, enfim, estoques? O que significa isso?
Bom, veja bem, significa para quem? Os nossos números ou a comparação? Não, desculpe, João, não entendi a pergunta.
Ah, para a economia de forma geral, porque os americanos, se eles pararem de produzir, imagina o impacto que isso vai causar no fornecimento de alimentos do mundo todo e nos preços lá em Chicago. Então, essa é a
Ah, não.
primeira pergunta, né?
Não, claro que sim. Os americanos. Olha, hoje, Brasil e Estados Unidos são os verdadeiros competidores, são os principais competidores em duas áreas principais: na área de grãos. Aliás, três: grãos, fibras e carnes. Em grãos, nós competimos diretamente com os Estados Unidos. Em soja, primeiro, segundo; em milho, primeiro, segundo; em arroz, que eles são grandes exportadores. Enfim, algodão, que nós somos hoje o segundo maior exportador. E em carnes, nós somos primeiro em boi, eles segundo; primeiro em frango, eles segundo; e suíno, nós somos os quatro. Então, esses setores nós competimos praticamente. Esses dois países, para o abastecimento mundial hoje, eles são fundamentais, né? E só para você ter ideia, outro número que eu quero te dar aqui é o número de carnes. No, na área de carnes, é uma coisa impressionante. Deixa eu achar aqui o número, desculpe.
Não tem problema. Posso ir falando enquanto isso?
Não, pode falar. Na área de carnes é muito parecido. Nós somos praticamente a metade do que eles produzem. Eles produzem boi praticamente a mesma quantidade que a gente, só que com uma produtividade muito mais alta, porque o confinamento lá é muito forte, tá? Produzimos frango e suíno praticamente com a mesma tecnologia. Somos o maior exportador de boi, de carne de boi, somos o maior exportador de carne de frango. E somos grandes exportadores de suíno também. Então, nessas duas áreas, nós somos muito importantes. Agora, o que eu quero dizer, João, é que, veja bem, a economia como um todo, a nossa, equivale a 8% do PIB deles. A nossa agricultura, de forma grosseira aqui, agropecuária, a metade, falando desses principais produtos, grãos e carnes, né? Entretanto, o que eles andam subsidiando, fora esse Corona Voucher, que nós estamos mencionando isso, fora esse, o subsídio ordinário que eles tiveram em 2018 e 2019, ele é assim. Só para você ter uma ideia, no ano passado, ele equivaleu a 175 bilhões de reais. 175, entre 150 e 170, mais grosso, entre 150 e 170 bilhões de reais eles subsidiaram em pagamentos diretos aos produtores. E o nosso subsídio aqui hoje, o Tesouro, que vai, basicamente vai para o Plano Safra, é 12, 13 bilhões. Ou seja, ele subsidiu 15 a 20 vezes mais do que a gente. Só que a agricultura deles não é 15, 20 vezes maior que a nossa. Ela é apenas 1,6, 1,5 a nossa. Então, aí há realmente uma competição muito, muito desigual.
Pois é. Então, olha que coisa impressionante. Porque, normalmente, e olha que a gente está junto há muito tempo nessa venda, essa questão da soja americana, soja brasileira, que se une e tal. Os americanos reclamam dos sojicultores brasileiros que nós derrubamos os preços por causa do câmbio. Aí, de repente, a gente percebe que só de subsídio sem o coronavírus, com o voucher deles, né? A lei do coronavírus, eles levam 170, o equivalente a 170 bi por ano. E agora estão levando mais 105.
No ano passado, eles tiveram um programa especial para a soja também de forma extraordinária. Por quê? Com a discussão do Trump com a China com relação a comércio internacional, a China, todos sabem, taxou a soja americana em 25%. E o Brasil tomou o mercado deles, os americanos ficaram super estocados, e se criou um programa chamado Marketing Facilitation Program, o MFP, que deu mais de 60 bilhões de reais só para a soja. Então, assim, quase 15 bilhões de dólares só para a soja. E isso é realmente extraordinário. Tanto esse programa da soja foi extraordinário, como agora também o do coronavírus também é extraordinário. Ou seja, eles têm programas ordinários, que é determinado pela lei agrícola americana, que é formulada de 5 em 5 anos, e tem programas extraordinários. Quando eles têm seca, por exemplo, há pagamentos extraordinários. E agora, no ano passado, com a taxação da soja, criaram um programa extraordinário. Agora, com o coronavírus, criaram um programa extraordinário. Realmente é uma competição muito difícil. Eles têm muito subsídio. A máquina é muito grande. O SDA só para você ter uma ideia, o SDA é um organismo, o Ministério da Agricultura tem 110 mil funcionários. Nosso Ministério da Agricultura, que incluindo tudo, tem 10 mil funcionários. Tem 110 mil funcionários. Eu sempre digo o seguinte, os americanos é um país de liberdade de negócios, pouca intervenção do governo e tal, isso é um exemplo. Mas na agricultura não tem sido, já foi pior. Com a OMC, a criação deles, melhoraram um pouco. Mas eles ainda podem dar muito subsídio. Eles têm consolidados na OMC, na Organização Mundial do Comércio, o direito de dar 20 bilhões de dólares em subsídio.
Sim, mas eles deram...
Só para você ter uma ideia, nós temos consolidado na OMC, o Brasil pode dar mais ou menos 1 bilhão de dólares em subsídio. Eles podem dar 20, está consolidado. A comparação que eu quero te fazer é o seguinte, 20 vezes mais, só que a agricultura deles não é 20 vezes maior que a nossa. Essa agricultura de grãos, cara, como eu estou te dizendo, ela é uma vez e meia a nossa.
Não, assim, vamos fazer uma comparação muito simples. Com esse dinheiro no meu bolso, sendo eu americano, eu seguro qualquer peteca. Eu seguro qualquer impacto de queda de preço. Eu tenho aqui um vizinho produzindo boi. Tem outro aqui, as máquinas estão passando colhendo a cana. Não sei se você está ouvindo. Está saindo a safra de cana aqui. Os caras estão aqui, né? Ó, aí, safra, estão me vendo aí ou não? Eles estão aqui, né? Acho que um pouquinho acima já do nariz. Então, ai, meu Deus! Lá não, né? Lá com o subsidião, lá com esse act, né? Extraordinário aí, essa ajuda extraordinária e bota extraordinária nisso. Eles seguram qualquer mais, um bom mais tempo, né, cara? Sabe, essa é a dedução que nós temos que chegar com essa informação, né?
Não, seguramente, eles têm uma proteção muito maior, eles conseguem se sustentar de forma muito melhor do que a gente, eu não tenho dúvida. A nossa sorte é que a demanda por soja que se sustentou muito nos últimos anos, e veja bem, soja é mais de 50% da área plantada de grãos do país, soja. A primeira safra no Brasil virou um mar de soja. Né? O milho de primeira safra é muito pouco. A sorte nossa é que nós temos essa demanda que houve da China, e no caso do milho, nós estamos usando o milho, como você sabe muito bem, uma grande safra, que é segunda safra, nós estamos aproveitando o solo. No caso do algodão, só para você ter uma ideia, João, hoje 80% do algodão, 80% do algodão do Mato Grosso, até mais, é segunda safra. Eles estão aproveitando o solo duas vezes. Isso é que nos deu competitividade. Eu acho o seguinte. Tudo tem um lado contrário. Esse subsídio americano, de certa forma, também os torna um pouco viciados nesse negócio. em questão de competitividade. O nosso produtor tem que vencer tudo isso com competitividade. Você tendo a 163 funcionando muito bem, começando a funcionar bem, quem sabe no futuro a ferrogrão, tudo isso aí, olha, realmente, a nossa competição melhora, fica mais extraordinária ainda.
Agora, claro, né, você dá essa conotação e todos nós damos, né, graças à venda direta para a China. Né? A gente mostra aquelas imagens da Reuters, né, aquele monte de naviozinho verde indo para a China, parece um formigueiro de navio de soja ligado à China. Pá, pá, pá. Nossa, aquela cena impacta, né? Que é a cena do satélite e tal. Agora, isso não é graças à China, propriamente dita, claro, né? É o nosso principal cliente. É graças à nossa política econômica, que é aí que está a diferença, o diferencial do câmbio. Certo, doutor Sábio?
Não, evidentemente que este ano, eu próprio já pude ver no seu site, e chamei a atenção para meus colegas aqui, uma matéria que vocês fizeram semana passada, no site Notícias Agrícolas. Estava lá em seguinte, olha, margens da soja. Se o produtor fizer tudo certinho, começar na hora certa, comprar os insumos, a margem pode chegar a 92%. É o que está escrito no seu site. Eu vi isso lá e mostrei para meus colegas.
Eu fiquei olhando assim, falei, pô, a varinha mágica tem que funcionar. Mas, enfim...
Por que eu falei isso? Porque nós tivemos algumas... nossos produtores, apesar do sul de americano, nós tivemos uma certa sorte nos últimos anos. Assim. Por exemplo, a Argentina vive com a maldição de cobrar 33% de imposto na exportação da soja, que é as famosas retenções. Né? Os Estados Unidos tiveram a taxação da sua soja pela China. Isso tudo nos favoreceu. E agora, mais recentemente, a taxa de câmbio, claro, a taxa de câmbio afeta os insumos, mas largamente o efeito líquido produtor é positivo, ele ganha muito com isso.
Enfim, a gente tem que fazer dar um espaço devido a essa informação da política econômica, porque é juros lá embaixo, quase que juros negativos, né? Que é o Paulo Guedes falando isso. Olha, vamos perseguir juros negativos e o real lá em cima, e o dólar lá em cima. Por quê? Porque a gente se enche de real quando a gente exporta e somos um país essencialmente exportador. É isso que está segurando o país nesse instante, né, doutor Sábio?
Eu sempre digo, João, a agricultura, para a felicidade dos nossos agricultores, a agricultura, ela praticamente tem um hedge natural no Brasil, que é a taxa de câmbio. Se você tem uma crise no Brasil, o câmbio tende a ter problemas. E aí o produtor se cobre, porque ele vende em dólar. Então, o produtor ele quase tem um hedge natural contra crises no Brasil. E não vale só para soja, milho. Isso vale para o café. O café subiu muito de preço. O produtor de café não esperava receber esses preços que estão hoje, 550, estava 390, 400 no ano passado. E não é só para soja, para todos os produtos, para as carnes, para tudo isso aí. Né? Realmente, o câmbio é um fator positivo.
Dá para comparar, doutor Sábio? Colocar na balança, de um lado, o nosso hedge natural, que é o câmbio, de outro lado, o enorme e gordo subsídio americano. A balança está mais favorável para quem?
Essa é uma questão interessante. Eu não tinha pensado nesses termos. O problema é que é o seguinte, eu vou dizer com clareza, o subsídio é uma coisa totalmente artificial. O câmbio, quem determina é o mercado. É o mercado que determina. A diferença é essa. Lá uma proteção artificial. A nossa é uma proteção natural. Eu chamei de natural de mercado. Não é o produtor que está fazendo desvalorizar a moeda. Não é ele que está pedindo para acontecer. Isso está acontecendo naturalmente por outras razões. Então, na verdade, é o seguinte, eu não comparei. O que é o ganho deles com o subsídio nosso com o câmbio? Agora eu vou dizer uma coisa: a mudança no câmbio nesse ano realmente foi muito. Eu não posso dizer para 100% dos setores da agricultura, mas foi muito positiva. Os produtores soja, eles estavam vendendo soja a R$70, estão vendendo a 110, pô. Perspectiva do ano passado era vender a 70, estão vendendo a 110, a 110. A saca de milho, olha, João, no ano passado, nós imaginávamos, no início do ano de 2019, nós imaginávamos o seguinte. Primeiro, o milho ia ter um grande problema. Não teve problema. Acabou muito pelo contrário. O milho subiu de preço. Depois nós imaginamos que o algodão seria um grande problema no ano passado. Não foi problema. Muito pelo contrário. E depois, até a soja imaginamos que poderia ter algum problema com o câmbio. E nada disso aconteceu. Eu acho que houve muito... Eu falei de alguns produtos que teriam problemas. E eu repito. Taxação na exportação americana pelos chineses, a retenção argentina, seca na Austrália. Nós tivemos uma seca monumental na Austrália nos últimos 10 anos. Tudo isso nos ajudou muito. E felizmente, Claro, o Rio Grande do Sul tem tido problemas climáticos, mas o Centro-Oeste, o Cerrado, tem tido um clima muito bom em praticamente 20 anos, em toda a sua história, exceto há 2, 3 anos que lá tiveram a seca em Lucas do Rio Verde, aquela região norte do Mato Grosso, mas isso tem nos ajudado bastante.
Doutor Sá, para encerrar, voltando à generosidade do Trump, né, que tem tudo a ver com a eleição dele, evidente, mas está extremamente generoso e não é uma só uma ação deste momento, como você já explicou, é uma constante subsídio americano aos seus produtores, e não só aos produtores, né? A época de eleição faz cada coisa, né? O seu filho estava lá nos Estados Unidos e ganhou um subsídio também.
Eu tenho um filho que estuda nos Estados Unidos e ele tem, o negócio é tão universal, o Tesouro americano pode torrar, desculpa usar a expressão, pode torrar tanto dinheiro que até um filho meu que estuda nos Estados Unidos recebeu $1,200 de subsídio sem pedir, né? Porque ele estuda lá, ele tem o Social Security, de vez em quando ele trabalha lá, então ele é registrado, ele está tudo legalmente lá, recebeu R$6.000.
Isso se explica porque os brasileiros, quando vão falar com o socialista, falam assim, mas cara, a gente está brigando e vai para lá, você vem com essa história. Bom, enfim, sabe... a gente já te agradece muito pela entrevista. Gostaria de deixar esse espaço final para você se dirigir aos produtores com o que você achar melhor para dizer, uma palavra de incentivo, de explicação, de comparação com esse coronavírus aí, essa gentileza de Mr. Trump para os americanos. Enfim, o espaço é seu para os nossos ouvintes.
Se eu puder falar para os produtores, eu diria o seguinte, eu vou pegar o que eu disse por último, vou esquecer um pouco o subsídio americano. O subsídio não é uma coisa boa a longo prazo, ela vicia, ela torna o produtor menos ineficiente, qualquer subsídio na economia traz ineficiência, porque aloca, manda os recursos para o lugar que não deve mandar, você sustenta quem não é eficiente. Tá? E no caso do algodão dos Estados Unidos, isso acontece hoje com muita clareza. A nossa produtividade de algodão hoje é o dobro dos Estados Unidos, nós plantamos uma segunda safra. Tá? E para os produtores, eu quero dizer o seguinte, grande parte da produção brasileira, o Brasil, por ter condições climáticas, que os agrônomos chamam de edafoclimáticas, muito boas, assim, solo, chuva, etc., nós somos muito competitivos no mercado internacional e, por isso, nós conseguimos gerar excedentes que torna o nosso produto, eu vou dizer, soja, milho, algodão, mesmo frango, boi, café, cana, tudo hoje tem uma certa relação com o dólar. Isso nos dá uma proteção natural contra a crise. Porque crise significa desvalorizar a moeda. E desvalorizar a moeda protege o produtor. E isso que eu acho que é uma coisa... A agricultura é um ativo bom. É um bom ativo por isso. Só uma coisa, João. Se você comparar preços de imóveis urbanos e rurais nos últimos anos... Claro que parou tudo aí no último ano, ficou ruim e tal. Mas se você comparar valorização de imóveis rurais e urbanos... Imóvel rural dá de 10 em imóvel urbano. Ou seja, ele tem um bom ativo.
Sim, claro. Doutor Sávio, muito obrigado pela sua participação conosco. Atenção, a gente tirou o Sávio numa reunião importantíssima. Ele vai discutir, está discutindo aí os novos preços mínimos do país. E nós tomamos um pouco do tempo dele, mas, Sávio, volte sempre para nos esclarecer, ajudar aqui os nossos telespectadores. Muito agradecido e vamos em frente, brasileiro. Muito bem, travou ali o Sávio. Também travou no encerramento. Ok.
Travou? Você acha que foi adequado?
Tá bom, ficou muito bom. Obrigado, Sávio. Até a próxima. Muito obrigado pelo esclarecimento. Tá, muito bem. Esse foi o doutor Sávio Pereira, coordenador da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. É um brasileiro que se dedica muito, um dos bons quadros da agricultura brasileira, da burocracia brasileira, né? Está lá no Ministério da Agricultura há muito tempo, já foi secretário de Política Agrícola, é um homem que se dedica muito a esclarecer as coisas e a lutar pelo nosso país. É um grande brasileiro, repito. Muito obrigado pela atenção de todos, nós continuamos atentos para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem formados no meu Brasil. Viva o nosso Brasil e vamos em frente.